Atlântida, Atlântida, Atlântida. Atenção, emissoras, para o top de formação de rede.
Gosto, 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 gosto. Hoje o Porã vem.
Vamos ver se o Porã vem.
A partir de agora, na Atlântida, Pretinho Básico, ano 16. Boa tarde, Alexandre Fetter.
Olá, muito boa tarde, amigo ligado na programação da Rede Atlântida, a maior rede de rádios do sul do Brasil. Estamos chegando para mais um Pretinho Básico, 1h06 depois deste discorama. Aliás, o discorama é um programa maravilhoso, coisa boa ter o discorama no rádio para ouvir, né, cara?
É incrível.
Eu amo fazer o discorama. Ah, vou dizer um negócio, cara, o discorama para mim é um momento de despressurização do dia.
Semana,
cara,
que vem eu vou fazer isso, vou curtir assim.
Vai nada, mano, vai nada. Não que vai. Quer fazer o teu discorama? Fala vai, na tua rede social aí, cara.
Monta a rádio, monta a rádio.
Monta a tua rádio, monta lá e faz o teu discorama.
Rádiozinho web pra ele.
Isso. Tá, tem vaga numa rádiozinho web aí. Vou te
falar. Tá, não, maravilha. Lá. Vou lembrar. Boa tarde, galera.
Boa tarde, Rafinha. Boa tarde, Léo Oliveira.
E aí, como é que tá?
Muito
tranquilo?
Boa tarde, Pedro Espinosa.
Boa tarde, meu irmão.
Boa tarde, Porazinho.
Ô, meu irmão, como é que é?
Tamo bem, Porazinho. Ai, tamo bem. Boa tarde pra ti. Boa tarde. De nosso boa querido tarde. Rafael Gomes.
Fala, Alexandre Fetter, boa tarde.
Boa tarde, Rafael Gomes. Onde é que tu anda, Rafael Gomes?
Sigo encantado mais uma vez aqui na sede da prefeitura, onde é o nosso QG da Atlântida aqui nesse momento no Vale do Taquari, mas hoje passei amanhã em Roca Salles para conhecer mais uma cidade e ver como é que tá mais a reconstrução de mais uma cidade, a segunda mais afetada, acredito, depois de Mussum,
boa,
aqui no Vale do Taquari.
Segura tua onda aí, então, a gente já apresenta o convidado que tá contigo. Deixa eu só acreditar os nossos parceiros aqui do Pretinho, da Uma da Tarde. Antes de mais nada, pedir pro Porazinho. Porazinho, tá vazando um sonzinho teu aí, Porazinho. Um tá entrando no ar um aqui. Sonzinho. Biscoito tá. Zezé, há 55 anos, levando sabor e tradição às famílias gaúchas. Marco Polo, líder nacional, uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo. Guaraná, cola, laranja, limão, uva e bergamota no inverninho. Experimente os sabores de fruque, o sabor de estar junto. Mr. Jack, onde tem desafio, tem Mr. Jack. Desafie-se agora em Mr. Jack. Ponto Bet. E aí, Rafael Gomes, traz então pra gente, apresenta o teu convidado, conta a história desse cara que tá contigo aí.
Olha, sabe que desde que eu cheguei aqui na segunda-feira no Vale do Taquari, a gente não para de ouvir histórias, né? E foi isso que a gente, por isso que a gente quis trazer o Pretinho Básico pra cá, pra contar histórias e principalmente trazer esperança pro Vale do Taquari e pra todo mundo que tá acompanhando a nossa história aqui no Pretinho Solidário. E aí hoje, quando eu ouvi a história do seu Sérgio Benini, eu fui lá no interior de Roca Salles, lá em Júlio de Castilhos, e quando eu ouvi essa história, eu falei, não, só um pouquinho, o senhor vem comigo pra Encantado. Fui lá a Roca Salles, busquei ele, trouxe junto comigo aqui para Encantado, porque o seu Sérgio Benini está acostumado com as enchentes que volta e meia aconteciam em Roca Salles. Ele, não, já estou preparado. E o que, que ele tem? Tem um barco. Aí ele comprou um motor para o barco dele, e aí quando ele viu que a chuva estava chegando, ele viu, não, essa enchente vai ser das grandes. Eu vou descer com o meu barco, vou ficar com o meu barco pronto para quando a enchente chegar eu poder ajudar as pessoas. E aí, seu Sérgio Benini salvou 140 pessoas que estavam ilhadas nos telhados.
Que isso, seu
estavam
Sérgio.
Dentro das casas.
Tá louco, seu Sérgio. Muito
furou
obrigado
telhado,
por isso.
Invadiu casa, quebrou vidro para uma por uma e colocando, caramba, dentro do barquinho dele e levar para um lugar seguro. Boa tarde, seu Sérgio. Conta essa história um pouquinho para nós. Só a chavezinha aqui. Deu.
Boa tarde. Tudo bom, pessoal?
Tá desligado o microfone do seu Sérgio
Benini.
As histórias
existem, mas elas não foram muito animadoras, né? Porque diante dessas tragédias aí, a gente queria contar histórias divertidas, como é o vosso programa, né? Tanto é que trouxemos o parceiro para cá para ver a realidade da nossa cidade.
Mas conta como é que... O senhor estava no Paraná, aí o senhor viu que começou a chover, o senhor tem um barco, fica lá na parte alta da cidade, não ia chegar enchente na sua casa, não ia chegar. E aí o senhor falou, não posso ficar parado.
Eu não lá em casa não chega enchente, estava lá, graças a Deus, a gente tá longe da água, né? E nós estávamos passeando no Paraná, eu até nem presenciei toda essa chuva, né? Os guris me mandavam, aqui tá chovendo tanto. E na volta, na segunda-feira... Nós estávamos eu e o Sandro, e a Silvia e a minha esposa. E aí eu vi nos grupos de WhatsApp, ó, tá, na serra tá assim. E aí eu liguei pros meus guris, eu disse, ó, deixa o barco no centro, põe combustível no tanque e leva o motor. que até ali eu tenho acesso, não pode ficar onde é que tá, porque eu não consigo chegar. 7 horas nós chegamos em casa, minha esposa ainda fez uma coisa para mim comer, e eu desci. E aí eu cheguei na frente do prédio, né, que mora o meu funcionário, o Luiz, que me ajudou. Era 8h30, já tinha invadido as ruas, eu disse para ele, ó, podemos ir trabalhar. E sem ninguém pedir, e sem ninguém avisar, a gente já sabia o que ia acontecer, e não deu outra. Foi feio mesmo, porque foi a maior da história mesmo.
Deixa eu só perguntar pro seu Sérgio. Seu Sérgio, como é que o senhor, de onde é que veio essa percepção? Obviamente a experiência, né, em morar nesse lugar há tanto tempo, mas onde é que foi o gatilho que o senhor sacou? Não, bah, essa vai ser diferente, essa vai ser a pegada.
Eles mostraram quando desabou a ponte de Nova Roma, e em Cotiporão o rio invadiu muito rápido a ponte também, e aí eu comentei com o meu amigo, eu disse, bah, essa coisa vai ser diferente, porque os guris tinham me avisado que estava chovendo bastante, mas quando eu vi isso segunda-feira, nos grupos de futebol que a gente tem, que estava muito forte, eu disse para ele, essa vez é diferente. Aí eu não esperei chegar em casa porque não ia dar tempo. Uhum. Se eu fico quieto no carro, por exemplo, eu sou mais um que vai assistir a tragédia, né?
Sim.
Eu tive que me organizar justamente porque aonde eu moro e aonde estava o barco, eu não ia ter acesso.
Claro.
E eu não ia ter gente para me ajudar. Então, com ele no centro, eu caminhei, eu contei no Jovem para Rafael, eu caminhei meia hora entre matos e roças para chegar onde estava o barco. Daí eu sabia o que eu estava fazendo.
E qual é que era a expressão das pessoas que o senhor resgatou, seu Sérgio?
Desespero total. Porque ela veio muito rápido. Foi uma coisa totalmente diferente. Em 2020, aí o Tafarel, nós tiramos mais ou menos umas 80 pessoas durante o dia. E essa vez eu tinha o Luiz que me ajudou, porque o Tafarel ficou ilhado do outro lado da cidade. E aí eu peguei o Luiz Gracioli, ele me ajudou, é um funcionário meu também, e aí eu disse para ele, tá diferente, tá subindo demais. Nós tiramos umas crianças e umas mulheres num prédiozinho, que tiveram que descer 1,5 metros as crianças para dentro do barco. Nossa. Em meia hora nós fomos tirar todos os homens, ela tinha subido um metro e meio em meia hora.
Caramba. Que isso, cara.
E o seu Sérgio, ele chegou antes de polícia, antes de bombeiros, antes de todo mundo. Quando chegou lá, o seu Sérgio já tinha tirado aquelas imagens que a gente vê das pessoas em cima dos seus telhados. Muitas daquelas pessoas, foi o Sérgio que tirou. Chegou com o seu barquinho lá, com o seu motor, conheci o barco do seu Sérgio ali, inclusive, um por um ele foi colocando. E, inclusive, apresentei pro Sérgio, apresentei não, né? Fiz o reencontro. O Fabrício, que é nosso colega da RBS, teve os pais salvos pelo seu Sérgio. E aí hoje levei o Fabrício lá, fiz o vídeo, logo mais vai estar lá no arroba pretinho básico. Mas eu queria que o senhor contasse, seu Sérgio, a história que é aquela que o senhor me contou, onde a água estava no telhado de uma casa e o senhor teve com uma máquina, teve mais esse trabalho, né? Não, vou levar uma máquina que se precisar furar alguma coisa, eu consigo salvar a pessoa. Como é que o senhor furou um telhado de uma casa para tirar uma senhora?
Isso, era umas 3 horas da manhã, veio ligações de telefone, eu devo ter recebido umas 20. Eu até nem atendia todas, porque não tinha como, né? Ou eu trabalhava ou eu ficava no celular. Aí cada pouco, até que o Luiz carregava as pessoas, ele tocava e dava uma olhada. E aí o Jeremias Ferrari disse, Sérgio, nós estamos com um problema mais sério do que parece. Aí ele me chamou para a beirada da que ele estava na rua, ele disse, ó, nós temos que ir lá tirar a família do Chu. Os filhos dele estão me ligando, o Marcos está lá no Recife, me ligando apavorado. Eles ficaram presos dentro do quarto, a água passou porta, passou janela, eles estão em cima dos móveis.
Meu Deus.
Com 30 centímetros de ar. E aí, como eu construí uma casa do lado da deles, caramba, eu me lembrei que a casa deles era uma laje de concreto. Aí eu disse ainda pro Luiz, é laje de concreto, assim nós não podemos fazer nada. Aí nós fomos no Ilho do Jongo, que tem uma ferragem, nós pegamos uma maretinha e uma talhadeira. Bah. Simplesmente as duas ferramentas que ele tinha. Chegamos, aí passamos toda a correnteza da cidade.
Porque a história é a seguinte, Fetter, audiência do Pretinho Básico. Essa família que estava numa casa presa, ligou para os seus filhos que estavam viajando, estavam no Recife, isso, né, seu Sérgio? E ligou para os seus filhos para se despedir. Ligou para os seus filhos dizendo, olha, a gente está preso aqui, a água está chegando, está subindo, a gente tem 30 centímetros de água e a gente não vai conseguir sair. Então, um beijo em todo mundo. E aí esses filhos que estavam no Recife sabiam que o seu Sérgio estava de barcos tentando salvar um por um as pessoas. E o seu Sérgio disse que ele não tinha como escolher as pessoas. Ele ia, não, agora eu vou aqui, ele ia no que estava mais perto.
Claro.
E aí quando ele ficou sabendo dessa história, ele disse, não, vamos lá nesse então primeiro, pega o material e vamos lá. E aí termina a sua história agora, seu Sérgio.
Isso, daí nós chegamos na rua da casa, eu conheci onde que era a casa, aí eu fiquei na frente de um prédio, aí eu disse para os guris, agora vocês seguram, daí o Jeremias Ferrari já foi junto, nós estávamos em três, vocês seguram o barco para mim olhar a correnteza, a rua e pensar o que fazer. Eu tive que pensar como fazer para nós também não morrer. O pessoal do prédio segurando nós, todo mundo pedia, por favor, vocês não vão, vocês não vão. Aí eu disse, ou nós vamos ou eles morrem, não tínhamos o que fazer. Fomos atravessar a rua, uma onda pegou a ponta do barco, me jogou contra um poste de luz, nós atravessamos a rua e batemos num telhado de uma casa a uns 50 metros longe do nosso destino. Quando batemos na casa do telhado, um casal de idosos com um filho tirou a telha e disse, ó, nós estamos aqui dentro. Três pessoas, sem nós saber, em cima do forro, embaixo do telhado.
Ah, cara, em cima do forro, embaixo do telhado.
Aí eu pedi para eles, vocês estão no seco? Não, nós estamos no seco. Tá, então vocês aguentam que a emergência é do lado. Viramos o barco na correnteza, conseguimos chegar na casa. Pulamos em cima do telhado, arrancamos as placas solares à mão, as telhas, tudo, pegamos a maretinha, a talhadeira. O Jeremias tinha a localização exata do quarto, nós não podíamos errar o quarto, né? Porque era tempo perdido.
Claro. Sim.
E aí nós começamos a abrir. Abrimos um buraco do tamanho de uma bola de futebol. Eu disse, mas ninguém responde. Daqui a pouco a Maria Luísa, que é a esposa, ela veio com a mãozinha fora assim, ela disse, Sérgio, me segura que eu não aguento mais de cansado. Ela deu a mão para nós segurar ela, porque ela estava com a mãe dela de 90 anos, presa no meio das pernas, segurando ela para cima.
Caramba, velho.
Daí eu disse, Luísa, te protege. Aí o Luiz segurou a mão dela e eu quebrei do outro lado. Como eu conhecia que ela era magrinha, eu disse, nesse buraco ela vai ter que sair. Aí o Jeremias e o Luiz pegaram, puxaram ela para cima, eu fui espremendo ela, tiramos ela. Ela disse, e a mãe? Eu disse, não, quando a mãe sair eu pego. Consegui entrar com o braço para dentro do buraco e peguei a cabeça da veinha e consegui segurar da nona. Aí a vizinha logo que estava em cima do telhado disse, Sérgio, a nona é maior. Abrimos mais um espaço e puxamos a nona. E aí tinha ficado só o Celso Chu. Aí ele só gritava, Sérgio, vamos que a água está subindo. Porque como a gente abriu um buraco, o ar saiu e a água subiu.
Subiu, claro. Claro.
Ela deu um nível mais alto, isso. Ela estava na pressão, né? E aí ele disse, vamos. Eu disse, não, agora tu não vai desistir, né? Nós estamos tão perto. Conseguimos botar, ele ficou no fundo do quarto, pegamos ele na mão, puxamos a bota dele, ficou trancada, arrancamos a bota. E aí ele chegou no buraco, aí ele conseguiu se ajudar, ele estava mais consciente. Quando ele foi para virar, trancou as pernas dele. Seguramos ele para cima, tive que quebrar em cima das pernas dele, ainda um pouco, e aí conseguimos tirar ele. Quando sentamos três na laje, o prédio da frente parecia um estádio de futebol, a vibração, a gritaria, porque todo mundo tinha desistido.
Tô todo arrepiado aqui, mano.
Tá louco. Não, essa história é inacreditável. E aí ele fala... é mais um dos heróis dessa tragédia.
O herói sem capa. Seu Sérgio, qual é a profissão do senhor?
Eu tenho uma equipe de construtora, nós temos 15 pessoas, eu trabalho em construção já há 17 anos, e eu trabalho um pouco na roça, fim de semana, um pouco de agricultor também, mas o mais é construção. Sou conhecido pela construção, né?
Pô, era conhecido pela construção.
Era conhecido pela construção. Agora não, é conhecido como herói.
Gente, vocês não têm noção. Caminhei com o Sérgio pelo centro de Roca Salles e as pessoas iam abraçando ele dizendo: meu anjo da guarda, meu salvador, salvou o meu pai, salvou o meu tio, salvou a minha mãe. Porque foi isso. Eu recebi hoje a manhã inteira vídeo de gente dizendo, olha aqui, ó, o meu avô e a minha avó no barco do seu Sérgio. Olha aqui, ó, meus filhos, seu Sérgio salvou meus filhos, um por um. E todo mundo dizendo, então, quando eu vi essa história, eu falei, não, por favor, a gente precisa contar essa história no Pretinho Básico.
Não tem como não se emocionar com um troço desse.
Incrível, cara. Eu visualizo a cena ali dele num momento de desespero, quebrando, sabendo onde é que é o quarto, o desespero das pessoas, uma casa de laje. Tu não tem pra onde ir, cara.
E o que ele falou agora, tu tem uma chance. Tu não pode errar, o teu tempo é minúsculo.
A gente vê tantas entregas de honrarias, medalhas, para tanta gente que às vezes a gente se pergunta por quê. Esse senhor merece uma medalha. Esse senhor merece todas as homenagens do governo do estado, porque é impressionante essa história.
Mas eu ganhei, eu acho que a melhor medalha, a melhor honraria eu ganhei foi tirar minha gente.
Perfeito.
Porque assim, eu sou muito apaixonado pela cidade, eu tenho 51, vou fazer 52. Eu nasci até agora, hoje a minha vida toda é ali, né? Eu praticamente conheço uma por uma das pessoas que eu salvei. Algumas são repetidas, né, da enchente de 2020. E ainda eu brincava na hora, tu tem que descontrair um pouco, porque a maioria das pessoas só andou de barco na tragédia. Ninguém é pescador que nem nós, que tem a prática de andar. Aí eu dizia, bah, tu de novo. Aí uma irmã de um funcionário meu, quando eu fui tirá-la do telhado, eu disse, Noêmia, tu de novo aí? Diz ela, Sérgio, te juro que é a última vez. Eu vou sair daqui. As pessoas vão, infelizmente a nossa cidade vai esvaziar Vai. Tomara que elas não vão embora, as pessoas, né? Mas vai esvaziar, porque nós estamos num local de risco mesmo.
Claro.
É, foi demorado demais para se resolver. É, graças a Deus, eu tive a percepção que ia acontecer. Eu acho que nós tínhamos se preocupado em tirar gente, não tirar mudança, né?
Sim.
Os caminhões que foram tirar as mudanças das pessoas, larga de lado e carrega as pessoas e vão embora. Com o caminhão tu leva 20, 30 pessoas em vez de levar uma mudança,
perfeito,
né?
Perfeito.
Agiliza onde é que tu consegue, né?
Mas os vídeos são impressionantes. Eu mandei alguns pro Natan ali, a gente vai compartilhar daqui a pouco a história do seu Sérgio também no arroba pretinho básico. Mas é um barco, cara, é um barco
que
de.
História,
quantos cara. Metros tem seu barco, Sérgio?
5 metros por 1,10 de largura.
Ei, é um barco, não, um barco de verde, pesca, de madeira, sim, de um barco de pesca, isso? É?
Só para registrar que no WhatsApp aqui do Pretinho, as mensagens que a gente recebe é. Tô emocionado, tô chorando ouvindo a história,
não,
né?
Não tem como
a
não,
gente cara. Tá segurando aqui que a gente tá no ar, mas
a onda aqui.
A galera no WhatsApp, a galera que tá participando aqui, seu Sérgio, muita gente emocionado.
Porque todo isso o país é real demais, mensagem, cara. Chega a doer gente, de cara. Tão verdadeiro que é isso,
não,
cara.
Muito forte.
É por um super-herói que não usa capa, né, cara?
Isso aí.
Essa é impressionante, assim, a coragem, a determinação, né, do seu Sérgio pra e também, né, a capacidade que ele tinha de entender aquela situação de onde quebrar...
É isso,
onde quebrar o telhado, onde quebrar a casa. Então, assim, é algo... É uma história realmente muito emocionante.
O senhor é um ser humano diferenciado, seu Sérgio. Parabéns. Um
anjo da guarda. Muito obrigado.
E a capacidade de antecipação da tragédia, pra mim, esse é porque Porã, ele mora na região como se fosse dos morros da cidade. Fica a 8 quilômetros, quase 10 quilômetros da cidade. Ele tá no Paraná, ligar pros funcionários dele e dizer, ó, desce com o barco que a água vai subir na cidade. Aí os funcionários, ele pegam o carro, colocam o barco no carro, descem com o carro 10 quilômetros e deixam o barco no meio de um espaço ali onde ele sabe que a água vai subir. E aí quando o seu Sérgio chega, o barco já tá ali perto da água, ele diz, não vou nem passar em casa, vou subir no barco e já vou começar a resgatar as pessoas. E ele vai passar, ele diz que dá meia hora sobe 1 metro, dá meia hora sobe 2 metros, e daqui a pouco todas as casas com água no telhado, e ele recolhendo uma por uma, ó, tô indo aí. E aí ele dizendo, tô eu andando com um barco pelas ruas onde eu andar de carro, com as pessoas dizendo, minha vez de ser salvo.
Eles chamam, eles te dão, daqui a pouco, alguns me ligavam, Sérgio, lá naquela rua tem as famílias, tu tirou um, é automático, muitos, dessa vez foi diferente, porque muitos estavam em cima do forro, embaixo do telhado, então nós até não via.
Não dava nem para ver as pessoas.
Mas o desespero, eles chamam, nós arrancamos com as mãos os telhados de zinco, mas nós sabíamos que eles estavam, porque ninguém fica quieto, né? O desespero é claro. Tanto que as pessoas chamam, fazem barulho, batiam nos telhados. Alguns iluminavam de focos para nós, né? Com lanternas. Ó, é aqui. É bem trágico, porque tu tem que ter uma calma, pra tu justamente tá carregando pessoas. É uma falha, eu contei hoje de manhã pro Rafael, que é uma falha que a gente não teve tempo para corrigir. Nós não tínhamos colete para as pessoas. E no barco nós tinha uma, e eu dei pro Luiz, que ele não sabe nadar direito, e eu sei nadar.
Caramba.
Então o meu colete eu dei pro Luiz, que era o meu parceiro, disse, ó, tu fica tranquilo, tu faz o que tu precisa, que no motor eu me garanto. Pra ele ficar tranquilo, porque era ele que lidava com as pessoas, né? Então ele fez tudo numa tranquilidade, a pergunta dele, o que que tu quer que eu faça? Então eu como piloteiro, como é que se diz, eu coordenava ele, né? Então quando ele botava a pessoa pra dentro, dizia ele, eu tô pronto. Eu disse, então tu faz isso e isso. O remo nós usava simplesmente para empurrar o barco longe das casas, o resto eu fazia com motor. Porque eu tenho bastante prática, graças a Deus deu para ajudar.
Não, então... falha o senhor não teve, seu Sérgio, desculpa lhe corrigir. Não é obrigação ter colete ali, o que o senhor fez foi,
é que a gente,
foi uma atitude de herói, de pegar o barco e resgatar pessoas.
Isso, favor, é que não, né? Deu isso, é que não deu tempo. Os meus coletes, que eu uso na pescaria, por exemplo, eu deixo meus equipamentos ficam lá na fronteira, em Rosário. Na casa do fazendeiro lá, pra gente não ficar carregando pra lá e pra cá. Eu tenho todo um equipamento de pesca lá, que tem coletes, tem barco, tem tudo.
O senhor fez o mais importante, conseguir. O senhor salvou 140 vidas.
Pra você que tá ligando o rádio agora, a gente tá conversando com o senhor Sérgio Benini, que salvou 140 pessoas da enchente no Vale do Taquari. Que isso. Seu Sérgio, muito obrigado pela sua participação aqui no Pretinho.
Uma salva de palmas, seu Sérgio.
O senhor é uma alma absolutamente abençoada. Sérgio.
Que exemplo.
Ah, que isso. Tá, fala, meu querido.
Hoje já matou, né? Tá aí o craque do programa.
Tá aí o craque do programa. É o seu Sérgio Benini. Vai levar com o nosso troféu Magro Lima hoje. Obrigado, seu Sérgio.
E o principal, eu comentei com ele. E agora, o que, que a gente pode fazer para ajudar a Roca Salles? Doação, ele disse, é voluntário e o valor. As doações estão chegando, roupa, alimentos, isso tudo tá chegando. Então, por isso que eu quero bater de novo na nossa vaquinha.
Boa.
Do Pretinho Solidário. Até o momento, a gente tem R$380.000, R$578.81. Vamos tentar, depois dessa história, tentar bater os 400 mil reais.
Ainda no programa de hoje.
Conversei hoje de manhã também com o prefeito de Roca Salles, o seu Fontana, seu Sérgio, todo mundo dizendo a mesma coisa. O Pix, nesse momento, é o mais importante. Então, é isso que a gente tá batendo aqui no Pretinho. Tentar chegar perto da nossa meta de R$1 milhão. Quem sabe nesse programa ainda bater os 400 mil. Então, Pretinho Solidário lá em vaquinha.com.br, tem nos nossos arrobas, tem no perfil do Instagram. E seu Sérgio, parabéns e muito obrigado por essa história.
Ah, eu agradeço muito, que nem eu te falei. Vocês estão fazendo a diferença, porque se não divulgar, a maioria não ia saber que Roca Salles e Mussum, todas as cidades sofreram, mas Roca Salles e Mussum foram as maiores. Uhum. Então, o pessoal, o governo vem, todo mundo fala, mas eu quero ver a realidade. Eu sempre digo, eu quero ver eles fazer o que estão prometendo, né? Nós já estamos trabalhando. Eu trabalhei 7 dias seguidos. Depois da enchente, eu fui lavar a casa, eu peguei o meu trator, eu peguei o tanque, fui lavar. Trabalhamos até ontem. E eles não precisam vir fazer isso. Eu quero que eles façam a parte deles, que é a parte de cuidar de nós.
Boa.
Seu Sérgio Benini, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e parabéns pela sua bravura, pela sua coragem.
Ah. Eu que agradeço o espaço e... Conheci amigos e pessoas fantásticas. Obrigado pelo que vocês estão fazendo por nós.
Tamo muito junto. A gente segue pedindo a sua ajuda no nosso Pretinho Solidário, vaquinha.com.br/pretinho-solidário, no Instagram do Pretinho Básico. Tá ali o link para você doar direto também no Pix, que é o e-mail 401-5771@vaquinha.com.br. Ainda dentro das imagens da tragédia, uma barragem se rompe e bloqueia a BR-116 em Camaquã. Eu não sei se vocês viram as cenas do carro da Polícia Rodoviária à deriva, com um policial em cima do carro.
Tá acabando o mundo, cara.
Abre pra nós aí, Léo Oliveira.
Vamos lá então, Féter. A barragem de pequeno porte, mas que rompeu devido... As fortes chuvas que já começaram no dia de ontem e choveu durante toda a madrugada aqui aqui
caramba,
em Porto Alegre.
Pra caramba,
e muito, choveu. Né? A gente tem aí altas...
A gente tem um dilúvio pra quem é de Porto Alegre. Desculpa, Léo.
Não, claro.
Mas eu venho lá do início ou do fim da Ipiranga, como... É fim, né? É que fim. É o início se dá no Rio Guaíba aqui. Cara, eu nunca vi o nosso dilúvio aqui. Pra quem
transbordando.
Tá praticamente transbordando. Ciclovia caindo. No nível da rua. Exatamente, cara.
É muita água, cara.
A gente teve também um outro caso, rapidinho, só pra citar, que é o motorista que saiu pelo teto solar do carro.
Voluntários da Pátria.
Voluntários da Pátria.
Ele saiu, e uma equipe da RBS TV que ajudou ele a sair.
Ajudou o cara a sair pelo teto solar. Nossa, cara.
Não, homem.
O caminho que ele sempre pega tava inundado. Mas vamos lá, devido a esse grande volume de chuvas que atingiu e está atingindo, né? Chove ainda em vários pontos aqui do Rio Grande do Sul, inundou toda a pista do quilômetro 383 da rodovia. O fluxo de veículos está parado entre Tapes e Camaquã, que é um caminho para quem desce para a região sul do estado. Por enquanto, as últimas informações dão conta que não há previsão de liberação desse trecho. Sobre a questão do policial rodoviário federal, a PRF já divulgou que ninguém se machucou, ninguém se feriu.
Coisa boa, né?
O problema é o seguinte, os dados do IMET apontam que já choveu na região mais de 100 milímetros de água nas últimas 48 horas. Temos 6 pontos de bloqueios totais aqui nas rodovias do estado. A gente tem bloqueios no quilômetro 40, lá no Alegrete, também em Cruzeiro do Sul, no quilômetro 40, na RS C30, em São Gabriel tem bloqueio total, em Nova Bassano e Serafina Correia Pedro, também em São Valentim do Sul, alguns pontos de RS do estado com bloqueio total, em virtude das águas terem
muito
subido.
Muito cuidado para você que vai se deslocar, porque a vida não vai parar, a vida não pode parar.
Se tu puder não te deslocar...
Se puder não te deslocar, melhor, mas muito cuidado com a estrada que você vai pegar, as vias que você vai pegar, porque as coisas estão mudando muito rapidamente, né?
E ali na região de Camaquã tem um agravante, Féter, porque ali é região de lavoura de arroz. Então elas já são regiões...
Já inunda naturalmente.
Irrigadas naturalmente. Então tu imagina com essa porranca d'água que tá dando, não teve como segurar mesmo.
Muito verdade.
A gente tem também na 116 dois pontos na BR em São Marcos, na Porto Rio das Antas, e também em Camacuã, que a gente já citou, e também na BR-386, no quilômetro 350, em Estrela, no sentido interior capital, tem uma faixa interrompida. São as últimas informações, tanto da Polícia Rodoviária Estadual, quanto da Polícia Rodoviária Federal, para que se tome cuidado, se as pessoas puderem, né, não, como tu falou, não pegarem essas rodovias, poderem ficar em casa, e claro, também tem um alerta de mais chuva no decorrer do dia de hoje.
Amanhã chove mais, e aí sexta-feira a previsão é que pare,
cara. Sim, deve ter a partir de sexta uma melhora no tempo. Deus. Com a presença do sol, a gente já tem já uma queda de temperatura, a gente teve muito calor no começo dessa semana, na segunda-feira, para ser mais exato, e a gente já tem já uma temperatura diminuindo aqui no Rio Grande do Sul ainda mais.
Seguindo aqui nessa nossa lista de tragédias no Rio Grande do Sul, um incêndio atingiu um prédio centenário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em Porto Alegre na noite de ontem, nessa madrugada, na verdade. Abre para nós aí, Léo Oliveira. Vamos lá,
a notícia boa é que ninguém ficou ferido. O fogo começou por volta da meia-noite em uma sala que fica anexa ao prédio da Escola de Engenharia da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Na Sarmento Leite ali.
Isso. Três veículos do Corpo de Bombeiro foram acionados para combater as chamas. Duas salas ficaram danificadas com incêndio. Uma funcionava um depósito de materiais de empresas terceirizadas. O telhado de um laboratório também foi parcialmente destruído. As chamas foram rapidamente controladas pelos bombeiros. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas. O prédio, para vocês terem uma ideia, começou a ser construído em 1898. Foi inaugurado em 1900. Ao todo, são 2.751 metros quadrados de área construída. Então, esse incêndio é que acabou atingindo esse prédio centenário da URGS. Mas, menos mal que ninguém ficou ferido.
Já se tem a causa?
Ainda não.
A origem
está sendo investigada.
E depois de anos de reforma, porque demorou para eles reformarem aquele prédio ali, aquela região das faculdades, agora...
Sim. Que pena.
Uma pena, prédio histórico, né?
Mais um destaque do Pretinho Básico: o brasileiro foragido nos Estados Unidos é capturado.
A notícia boa, então.
Pelo menos uma notícia boa. O que aconteceu?
O Danilo Cavalcante, que o Rafa trouxe a informação há duas semanas, para ser mais exato, que teve aquela fuga
espetacular
do Homem-Aranha, né?
De cinema. Do presídio de segurança máxima lá do condado de Chester. Ele acabou sendo preso agora pela manhã pela polícia americana, mais de 500 agentes envolvidos. Isso aí. Ele tinha sido condenado à prisão perpétua, fugiu da cadeia, foi capturado hoje pela manhã.
Capturaram vivo, né? Isso. Achei que já não...
Pois é, cara.
Ele ia conversar com o cara lá de cima,
também,
né?
Eu achei que não ia ser assim.
Nós estamos falando lá dos americanos.
Peraí, né?
Não, mas antes de conversar...
O cara não costuma dar muito mole,
né? Antes de conversar com o cara lá de cima, Rafinha, a galera da polícia vai trocar uma ideia bem legal com ele.
Ele tirou uma onda da polícia.
Claro, velho.
Tirou uma onda.
Tirou a onda da segurança dos Estados Unidos.
Roubou uma van, roubou um rifle.
Ele fugiu. Cara, 38 quilômetros.
Não, mas isso, mais do que isso, ele matou a ex-namorada com várias facadas.
Isso,
cara.
Isso lá nos Estados Unidos.
Lá nos Estados
mas
Unidos.
Mas também tem um
no
caso...
No Brasil ele também é homicida.
Em 2017, em Palmas, ele matou o estudante Walter Júnior Moreira dos Reis.
Ah, esse aí, né?
Perdemos, guerreiro.
Ele já tinha sido incluído na lista da Interpol, tinha já... para recompensa de $25 mil para quem encontrasse ele. E ele acabou sendo preso, disparou um alarme e a polícia com as câmeras térmicas encontrou ele escondido embaixo de toras de madeira.
Esse aí é um arrivederci com o Chico Xavier ao lado e tá resolvido.
E aí ele acabou sendo preso, estava a 38 quilômetros, foi preso pela polícia da Pensilvânia e, claro, com apoio de FBI... Enfim, que já tinha até orientado as pessoas.
É uma cena de filme,
mais uma cena de filme.
Em função do papo com o seu Sérgio Benigni aqui no início do programa, que foi absolutamente impactante, a gente acabou pulando ali a sessão de aniversariantes do dia de hoje, 13 de setembro de 2023, os destaques do Pretinho para Santa Massa. Isso muda o seu churrasco no Instagram, @ Santa Massa Oficial. Hoje, dia 13, é dia do agrônomo, também é dia do programador. Parabéns, Rafinha.
Obrigado,
tu que é programador, gente, aqui da Atlântida. E também. Não, deve ser o programador de TI, tipo, né? Deve ser o programador.
Ah, deixa, programador em geral. Ah,
é, deixa eu pegar essa medalha
aí. Pega mais essa carona.
Deixa eu pegar essa carona.
Nessa calda de comer.
E hoje também é o dia da cachaça. A marvada! Hoje é o dia da cachaça.
Lá no Arante, em Santa, toma duas daquela e três ampolas de seba.
Que delícia.
O cara fica esticado.
Cai no mar no inverno.
Cai no mar no inverno.
Quer nem saber.
Sentindo calor.
Que delícia. Foi... Abraço pra galera do Arante.
Isso. Coisa boa é brigar com a patroa e tomar dois martelinhos de cachaçinha de butiá.
É, meu, cara, tá louco. Aniversariantes do dia de hoje, Condzilla, o produtor musical Condzilla, fazendo 35 anos. Dave Mustaine, o Dave Mustaine é vocalista do Megadeth, tá fazendo 62. Randy Jones, olha como o ano passou rápido. Rápido, cara.
Por quê, cara?
Eu lembro no ano passado, há um ano exato.
Quem quando é Randy Jones?
Caí que tu vai ver agora, Borazinho. Tu vai lembrar dele agora.
É uma fria violenta,
hein, Borazinho? O Randy Jones é o cowboy do Village People.
Não, o cowboy, lembramos, cara!
Lembramos. O cowboy do Village People neste ano está fazendo 71. No ano passado ele fez 70. Tá de aniversário também a apresentadora, uma das precursoras da culinária na TV, a Mama Bruschetta!
Aí, Gomes!
Gomes!
Bah, que baita dia, é velho!
Olha a Mama Bruschetta não é da culinária?
A Bruschetta não é culinária, né?
Fofoca. Ah, então eu tô confundindo. Tô confundindo as brusquetas.
Tá confundido. Eu sei que tu gosta muito de brusqueta.
Puta, eu amo uma brusqueta. Aí é bom mesmo.
Eu gosto mais de cuscuz.
Eu mato por uma brusqueta.
Ah, uma brusqueta. E um ajeitinho na brusqueta.
Tá. Ah, uma brusquetinha. Com tomatinho bem fresquinho.
Até uns cogumelinhos.
Sim,
uma brusqueta. E aí um queijo brie e depois na madruga. A brusqueta vem bem
a qualquer hora. Mas o que é o nome então? Como é que é o nome da senhorinha aquela?
Palmeirinha morreu.
Já morreu.
Já cantou.
Morreu. Palmeirinha morreu ano passado ou esse ano.
Ninguém acertou ainda. Então, é isso.
Subiu já.
A minha filha adotiva faz uma brusqueta espetacular.
Ah, o senhor tem uma filha adotiva?
Tenho.
Qual a idade da sua filha adotiva,
29. Professor? 29.
Que desgraçado.
390.
Opa! Vamos
bater os 400.
Vamos bater os 400 mil nesse programa ainda. vaquinha.com.br/pretinho-solidário. Vai direto também no Pix, no e-mail 401-5771@vaquinha.com.br. As informações estão ali no perfil do Pretinho Básico no Instagram. Quem mais que eu ia falar aqui? Ah, o Peter Cetera. Peter Cetera, quem é Peter Cetera?
Ah, deve ser uma banda daquelas que tu adora, Pisa Fria.
Pô, cara, se tu não sabe quem é o Peter Cetera, nós vamos ter que repensar essa
parada. Vamos repensar aí, então.
Programador.
De ser programador de rádio,
do programador.
Peter Cetera é o vocalista do Chicago, cara.
Não temos que repensar mesmo, né? Chicago, né, cara?
Na rádio.
Não, cara. Olha aí, alemão. Vai tocar no discorama ali, cara.
Pera aí, alemão, bota um pouquinho aí.
Eu vou botar aqui.
Peraí.
O Chicago vendeu o disco pra caramba.
Bom, mas aí o Eagles vendeu um monte, né?
É o nosso...
Tá, legal. Legal pra essa tarde, então.
Olha aí que maravilha. Ah, parece música de Rádio AM.
Não, isso aí é
maravilhoso, seus insensíveis.
Vamos fazer o quadro. É legal, é legal. Tu vai no dentista, aí tu ouve isso aí.
O Chicago é uma banda importante.
É importante.
É importante.
Não, eu acredito que sim. Agora, tu não pode me cobrar. Eu sei que música é essa e a banda. Agora, o vocalista do Pisa Fria não precisa.
Não, peraí. Deixa não dar bola pra
esse bando. Fala, Tocão.
Sai
do teu tempo, né, Tocão?
Claro, isso aí é o seguinte. Tu tem que pegar aí um carro aí, diferenciado, fashion, com uma nota 8.5 do teu lado, uma melancia atômica no colo e pra Shangri-La.
Cara,
uma
isso
nota
aí é
8.5. É, música de Rádio AM de tarde.
É que nota 9,5, os caras pegam o DPT.
Você toca na antena 1.
É.
Isso.
Quem mais tá de aniversário aqui? A Laura Cardoso, a atriz Laura Cardoso, tá fazendo 96 anos hoje.
E segue trampando,
eu lembro vida. Dela no Caminho das Índias.
Que louco, é ela mesmo, isso mesmo.
É a senhorinha.
Lembrei dela aqui. Não, não, é a jovem.
É a jovem.
É a gatinha de 25 que tá fazendo 96.
Uma relação. Como é que tu vê, né, as pessoas?
É, claro.
Eu acho que ela tem uma mente jovem ainda.
É melhor que nós.
O ouvinte Pedro Henrique Pereira Soares. Ele é de São José dos Salgados, em Minas Gerais.
Ah, não, ele não é
por aí. Nosso coisinha. Ouvinte Pedro Henrique Pereira Soares está fazendo 23 anos. Ele é designer e também social media.
Fuma maconha. Fuma maconha, certamente.
Peraí, só um pouquinho, Rafinha. O que, não, que foi isso?
O que é, ele é o que, Fetter?
Designer.
E que mais?
Designer.
Social media.
Social media.
E eu acho muito bom
que essa,
antes de começar o programa, essa... defendeu. Pô, Rafinha, tu tá 46, tu tá um cara mais
maduro.
Tá um cara mais maduro.
É verdade.
O que, já que tu quis dizer com esse barulhinho?
Não, designer, né?
Entendeu.
Não, é que é um trabalho muito mais...
Social media ou arroz também.
Não, delicado, né? Não, mas o arroz, coitadinho. Arroz.
Dá a mão pra ele.
Não, mas te defende da acusação.
Não,
tu tá sendo acusado aqui agora.
Acusado do quê?
De homofobia.
Não, eu não quis dizer que ele é viado. Eu não quis dizer que ele é viado. Eu só disse que ele é designer e social media.
O que
ele quer? O que é isso? Ele é um cara mais
sensível. Eu sou designer e designer.
Deve ser uma bichona mesmo.
Ah, que isso, cara. Porazinho, uma notícia pra ti é sim, 5 vezes por dia.
Não.
Sim, 5 vezes.
Vai dar um tesão, né?
Como que,
vezes por dia. Palito, porra, perna de grilo.
Tchau.
Camarão.
Palitchol.
Maçãzinha.
Diz ele que 5 vezes por dia. Tá no auge da fumaceira, não? O auge da fumaceira. É aquela pontinha no cinzeiro do carro, né?
Nossa senhora. Aquela maçãzinha sem caule.
Isso. Que fica correndo. A famosa Rafinha botou com o banco furado, fedorento.
Uma vez
o que é a famosa peruana, Rafinha, que o pessoal comenta?
Maca. Cara, jogaram ontem Brasil e Peru, Bora.
Ah, tá. Foi por o isso
Peru que o Peru jogou duro, né?
Jogou,
mas não cresceu, né? Tu vê?
Mas perdeu, né?
Brasil quase engoliu o Peru.
Perdeu. É verdade.
Muito bem, foram os destaques do Pretinho. 18 minutos para as 2 da tarde. Vamos ver Rafael Gomes em Encantado, no Vale do Taquari. Qual é a novidade, Rafa?
A novidade é que a gente está chegando perto dos 392 mil. 391,944,77. E o seu Sérgio Berini tá aqui do meu lado ainda, ele tá dizendo, ó, vamos até às 5 da tarde que nós vamos bater esse milhão aí.
Vamos bater sim, vamos bater esse milhão. E aí a gente tá até pensando, Rafa Gomes, eu não comentei contigo, mas comentei na interna aqui com a galera, que a gente pode deixar essa vaquinha aberta. A gente não precisa encerrar essa vaquinha, porque esse dinheiro ele vai ser necessário por muito tempo ainda, cara. É verdade. Então a nossa audiência, vamos esperar de repente virar o mês.
Podemos esperar.
A galera recebe de novo, vira o mês, pode botar 50, pode botar 25, pode botar 10 no Pix, pode botar 1.000, pode botar 5.000. Ontem tivemos mais uma doação de R$5.000, cara.
Boa.
Isso é incrível, é fantástico. Não foi só uma doação de R$5.000 que nós recebemos aqui na nossa vaquinha. E também não foram poucas as doações de R$1.000 que nós recebemos aqui na nossa vaquinha. Você que está nos ajudando, está ajudando a galera do Vale do Taquari, o nosso muito, muito, muito obrigado. vaquinha.com.br/pretinho-solidário. O ID, que também é o e-mail para você fazer o Pix, é 401-5771@vaquinha.com.br. Um rápido show no intervalo e a gente já volta.
O Pretinho Básico volta já. Estamos de volta com Pretinho Básico.
Agora na Atlântida, memória de elefante.
O maior rio do mundo é o Rio Nilo, com 6.853 quilômetros de extensão. Seus recursos hídricos são compartilhados por 11 países.
Memória de elefante. Para mais curiosidades, acesse elefanteletrado.com.br.
Estamos de volta com o Pretinho Base, com 11 minutos para as 2 da tarde. Não tem como a gente não ter ficado o intervalo inteiro comentando sobre a bravura, sobre a coragem, sobre o tamanho do seu Sérgio Benini, né, cara? Aí a gente falava aqui que ele deu o colete salva-vida pro parceiro.
Que não sabia nadar.
Que não sabia nadar e dizia, não, qualquer coisa eu sei nadar. Não. E aí o nosso querido Léo Oliveira lembrou com muita propriedade. Uma coisa é tu cair numa piscina e saber nadar. Outra coisa é tu cair no mar e saber nadar. Outra coisa é tu cair no lodaçal, cara, que tu não sabe de onde é que vem a corrente, não tem luz, é tudo escuro, é de noite, com frio, com chuva, embaixo. E dizer, não, segura a onda que eu sei nadar.
Não, isso aí, nego, veio raiz
do velho. Ele... Isso aí é um herói, não, cara.
Depois de
é
herói, passado seu menino isso, é um herói, graças cara. A Deus que isso vai ter que passar uma hora
nós vamos, com
a ajuda de boa. Todo mundo. Nós temos que encontrar
o seu que ir lá fazer um churrasco com o seu Benini, cara.
Por favor, cara. Pô, tá é louco, obrigação cara.
Fazer um churrascão coletivo na região.
Eu quero dar um abraço nele,
cara. É verdade, merece todos os abraços do seu cérebro, cara. Tá louco, que homem, cara. Que homem. Isso é homem, cara. Nego velho, cara.
É isso aqui que tá do meu lado, ó.
Olha ali.
Vai, agora ele te bateu de graça.
Eu não falei do lado.
De graça, não precisava.
É que tu apontou pro Léo, né?
Não apontou pro Léo. Realmente, foi gratuito.
Pô, eu sou um cara... Mas que a gente tem que sorrir um pouco.
Desagradável, foi desagradável o que tu fez agora. Eu não achei legal.
Mas eu tô errado!
Tá errado aí, velho. Eu tô nem vi hoje, velho.
Faltando uma semaninha pro Dia do Gaúcho. Os nossos parceiros da Biscoito Zezé estão com uma super promoção pra presentear a gaúchada que é fã do Pretinho Básico. Durante todo o mês de setembro, vão ser 6 chances pra tu ganhar um super kit com chimarrão e mais uma caixa cheia de biscoito Zezé, que se tem uma coisa que é deliciosa é biscoito Zezé com chimarrão, né, cara? Tá maluco? Quer saber como participar dessa promoção? Corre agora no @biscoitos_Zezé, vai ali na postagem do Sabor que é Tradição que tu vai descobrir como levar esse presentão. É chimarrão e biscoito Zezé, Sabor que é Tradição. Quer botar uma pra nós aí, Porazinho?
Pô, cara, eu tô impressionado.
Como é que tá a chuva aí em Santa, Porazinho?
Cara, aqui ontem a gente teve um dia de verão em Florianópolis, né? Falando sobre Florianópolis, a gente teve um dia de verão aqui ontem, não choveu. Tinha uma previsão de temporal pra madrugada que não se concretizou. Ao menos eu não vi, não vi nada sobre isso. Agora o tempo tá nublado e tal, tem muitos ventos costeiros, né? Mas nada de chuva por aqui. Na grande Florianópolis, por enquanto. E a gente fica impressionado, porque eu agora estava vendo aqui no jornal hoje as imagens de Porto Alegre, as imagens de Roca Salles, os repórteres, né? E aí os meus filhos hoje já não foram na aula em Porto Alegre, porque o colégio de um deles inundou, porque tem muitas ruas alagadas na zona sul de Porto Alegre. A minha irmã aqui no grupo da família, no trabalho, falando, acho que vou sair fora do trabalho, porque a situação tá ficando feia aqui, né, nas imediações do centro. Enfim, né? E aí os relatos que vão chegando. Eu fiquei muito impressionado com a história do seu Sérgio, com a coragem dele, né? Com o trabalho que o Rafa Gomes está fazendo lá na região. Rafa tá de parabéns pelo que tá fazendo.
Tá de parabéns,
né?
O Rafa.
Eu acho que pela primeira vez em 16 anos de Pretinho, né? Fora em alguns momentos em que a gente não esteve dentro do fato, mas estivemos próximos, né? Como foi no caso de Santa Maria, né? Foi a tenda da Boate Kiss, que a gente foi em algumas semanas depois do acontecido, né? Mas agora a gente tá dentro do problema, né? Dentro da in loco na situação, um trabalho que depois de 16 anos o Pretinho tá fazendo e tá fazendo com maestria, cara. E além da nossa vaquinha que tá tendo esse resultado espetacular, né? E aí eu tava pensando justamente sobre o que vocês estavam falando em relação ao se deslocar pelas estradas e tal. Nós não temos essa cultura ainda do parar tudo por causa da questão climática. Como tu, que vive nos Estados Unidos há algum tempo, tu sabe que lá as pessoas param as vidas por causa da questão climática. Não tem o que fazer.
Sim.
Tu tem que ficar em casa, tu tem que fechar a tua
nevasca,
casa.
Nevasca, né?
Nevasca, ciclone, furacão.
Tornado, tufão, furacão.
As pessoas param, as pessoas não saem pra nada, cara. Então daqui a pouco é uma mudança de cultura que a gente vai ter que instituir, velho. As empresas são responsáveis por isso. Os governos são responsáveis por isso, né? Por dizer, não saiam de casa. A gente está passando por uma situação que é uma situação extremamente de risco, né? Para as pessoas, risco, de emergência. Né? Então a gente vai ter que começar a conviver ou traçar um plano de médio e longo prazo para os próximos eventos climáticos, que a gente está notando que cada vez mais acontecem com frequência, com maior frequência, né? E adotar uma postura diferente. Pô, hoje não dá pra trabalhar, hoje não dá pra ter aula. O que que dá pra fazer? Não, preservem as vidas das pessoas, né? Por favor.
Quando é que a gente ouvia falar de ciclone, né, Porã? Ao menos aqui no Brasil.
Ciclone bomba.
Ciclone, isso, cara, a gente ouve. Eu, desde de época de moleque, é o seguinte, ó, vai ter temporal, te cuida. tem trovão, aquela coisa, exato, que o teu pai e tua mãe falavam. Hoje, cara, tá cada vez mais recorrente tu receber alerta dizendo, cara, ciclone, daí não é, o ciclone não é só simplesmente ciclone, é rio subindo, é o mar revolto, é poste caindo, gente morrendo que cai uma árvore no carro, o cara tá no trânsito,
teve,
que é o que o Porã tá falando aqui.
Aqui o alerta é de ressaca, né? A gente tá com um alerta de ressaca.
A gente teve, Porã, recentemente... Um caso semelhante aqui no estado, não é o primeiro, que esse cara tomou uma proporção, claro, é muito maior. Primeiro, eu digo nesse ano ainda, nesse intervalo. Sim, de 3, 4 meses. A gente teve lá em Rio Grande, uma árvore caiu e matou uma pessoa na Praia do Cassino, cara. Entre outras
coisas, cara.
Tudo bem, o seu Sérgio estava falando de 2020 que ele tinha ajudado, né?
Sim.
E as seguradoras ainda estão fazendo o rescaldo desta vez de 2020, para ver como vai demorar ainda. Sim, muitas coisas
por lá. E por isso que é muito, muito, muito importante que você faça a sua doação. A gente está aqui no Pretinho, utilizando a força do microfone, do impacto do microfone do Pretinho nas comunidades, mas tem um monte de gente fazendo a mesma coisa, o Colono Badin tá fazendo, o governo do estado do Rio Grande do Sul tá fazendo, tem um monte de gente com credibilidade fazendo, então você, por favor, dê um pouquinho, né, do seu esforço também, inspire-se no seu Sérgio Benini, que fez o que fez nessa madrugada, salvando 140 pessoas, aliás, não foi nessa madrugada, foi durante o terror das chuvas e da água rolando no Vale do Taquari. Então, por favor, inspire-se e doe, faça a sua parte, colabore com quem está precisando nesse momento, seja um instrumento de prova de que o gaúcho se ajuda. Nós não somos um balde de caranguejo que não ajuda um ao outro a sair do balde. Vamos sair todo mundo desse balde, vamos se ajudar a sair desse balde. Vai lá no nosso Pix, no Instagram do Pretinho Básico, ali tem o Pix e tem também a vaquinha para você doar. Doe o quanto você puder, 1, 2, 3, 5, 10, 20 reais, o quanto você puder, vai ser muito bem recebido por essa galera do Vale do Taquari que está passando por esse perrengue e sabe-se lá quando é que isso vai se resolver. Quatro minutos para as 2 da tarde, tem uma história aqui, cara, sobre um ouvinte que diz o seguinte: meu filho aprendeu algo de muito especial ontem no Pretinho. Me chamo Daniela, sou de Chapecó, escuto vocês todos os dias, em especial o das 13, pois é o horário em que levo meus filhos para o colégio. E eles gostam de ouvir o Pretinho também. No dia de ontem, o Fetter comentou que no Vale Atingido as aulas estavam canceladas. E o meu filho disse: puxa vida, eu queria ser eles. E aí eu olhei para ele sério e perguntei: filho, tu tá prestando atenção no que tá acontecendo lá? Então eu contei para ele o que exatamente aconteceu, contei sobre aquele pai que perdeu a esposa e perdeu os filhos e pedi que se ele realmente, perguntei para ele se ele realmente gostaria de ser eles. Ele então me pediu é a maneira que a galera da serra, né, do pé da serra usa para falar, perguntar, né?
Sim,
perguntar. Então ele me perguntou como que a gente pode ajudar essas pessoas. E eu disse que eu ajudei doando dinheiro. E então ele disse: mãe, a gente pode mandar alguns dos meus dinossauros? Oh. E eu falei que sim, que poderíamos achar algum lugar para enviar as doações. Então, na noite, quando fomos deitar, sempre oramos juntos no quarto deles. O Enzo tem 9 e a Lívia tem 5. E o que me surpreendeu foi que ele disse: mãe, posso eu começar a oração hoje? E a oração dele começou assim: Senhor Jesus, quero pedir hoje nessa oração que você envie um anjinho para cuidar daquele papai que perdeu os seus filhinhos e toda a sua comida pela chuva. Ontem o Enzo aprendeu algo muito valioso com o Pretinho Básico. Vindo de vocês, ele aprendeu que devemos e podemos fazer algo pelo próximo. Obrigada, se puderem mandar algum dia um abraço para o Enzo Henrique, ele vai adorar. Enzo Henrique, um abração para ti, querido. Bah, que isso, cara, que isso, que coisa, que coisa, o cara não sabe o que fazer depois de um troço desse assim, né, cara, porque dá vontade de parar tudo e ali no cantinho chorar, né, dá vontade de ficar aqui pensando que a vida é linda, né, que as coisas acontecem e a gente não tem muito controle sobre elas.
E questionando, né, muitas vezes a gente se queixa, tá irritado com isso, com aquilo, com coisas que são tão... simples de serem resolvidas,
pequenas, né?
Pequenos problemas diante problemas, né? Verdade, e aí disso. A gente toma ali um soco no meio da cara, né? Dia após dia, que aprendendo loucura, a vida é que um loucura. Aprendizado eterno,
constante. A minha avó de 90 anos, ela bota o dedo na minha cara e diz assim: ó, tu é feliz e não sabe.
É, verdade, cara.
Tu é feliz, tu é feliz e não sabe.
A gente reclama muito de poucas coisas, cara. Poucas coisas.
É meio egoísta às vezes.
Muito egoísta, cara.
Cara, tem outro aqui rapidinho da, da vaquinha.
Vamos acabar, vamos.
Ele diz aqui, aqui é o Fábio de Caxias, tô negativo no banco, mas tenho um carro bom, um filho maravilhoso e um apartamento simples. Tô feliz com a família. Achei demais isso que vocês estão fazendo e sei que este pessoal que tá passando pela pior vai ficar melhor lá na frente. Muito mais gente vai ajudar porque vocês são os cabeças da nossa voz. Acho que dificilmente lerão no ar, mas se vocês lerem, já estou muito feliz. Já contribuí 3 vezes, abraços e confiamos em vocês. Obrigado pelos seres humanos que vocês são, divertidos e loucos, mas muito humildes e solidários. Manda um abraço pro meu filhinho Frederico, que está com 2 aninhos. E pra Gabi, divulguem a vaquinha do PB no grupo do WhatsApp de vizinhos do meu bairro. Melhor, divulguei no bairro Altos Monte Belo. Essa corrente vai dar certo. Abraço, Fábio, que nos ouviu e obrigado, fez a reflexão, Fábio, que a gente acabou de falar aqui.
É isso aqui, aí, né, cara? É isso aí. Chegamos ao fim de mais um Pretinho Básico, um emocionante Pretinho Básico nesta quarta-feira, 13 de setembro de 2023. O Marcos Frota, com seu circo gigante brasileiro, entrega hoje o troféu Magro Lima de melhor participação no Pretinho Básico para o senhor Sérgio Benini. Porra. Que com seu barquinho de pesca salvou 140 pessoas na enchente de Roca Salles, no Vale do Taquari. Voltamos às 6 da tarde e contamos com a tua audiência.
Você ouviu mais um episódio do Pretinho Básico.